Bom, a minha primeira saudação, eu queria pedir aqui uma salva de palmas para vocês, futuros agentes penitenciários, futuros servidores do Estado do Ceará. Queria cumprimentar também, eu sei que eles não estão presentes aqui, mas se Deus quiser estarão aqui na colação de vocês, são os familiares de vocês, pedindo uma salva de palmas também para eles. Eu digo isso porque eu nunca esqueço de falar da família, porque para mim não tem nada mais importante do que a família. É a família que nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de dificuldades, é quem sempre está do nosso lado. É o pai, é a mãe, é a esposa, é o marido, é o filho que nos dão força. Eu também sou servidor público e já passei também por um concurso. E é uma ansiedade, é uma vontade de querer, ansiedade de saber o resultado, as etapas que a gente vence em cada etapa dessa do concurso, e a família sempre está ali presente, nos dando força, rezando, orando, né, nos estimulando a nunca desistir. Portanto, eu queria aqui, mais uma vez, pedir uma salva de palmas para os familiares de vocês, que foram grandes responsáveis por vocês estarem aqui hoje. Quando nós assumimos o governo, e esse desafio da violência, da segurança, é um desafio hoje, é o maior desafio hoje do nosso país. E eu tenho dito que nós, brasileiros, estamos pagando um preço muito caro no Brasil por não termos cuidado dessa área com a devida atenção que essa área exigia, tanto na área ostensiva da segurança, mas também na área de prevenção. Nós estamos hoje no ápice da juventude brasileira. E o grave problema social do Brasil, quando a gente vai analisar as pessoas que estão cometendo crime, a grande maioria são jovens. Jovens que muitas vezes tiveram dificuldades na família, não tiveram as oportunidades na vida deles e acabam entrando nessa vida do crime, aliciado pelo mundo da droga, pelo tráfico de drogas, que começou ali em São Paulo e no Rio de Janeiro e que se espalhou pelo país inteiro. E eu tenho feito uma briga muito grande, mesmo na frente do presidente da República, na frente dos órgãos federais, de que o Brasil não construiu um plano ou uma estratégia para enfrentar esse problema. O que é que tem agravado o problema da violência no Brasil? Repito, um problema ilícito, um negócio ilícito, que é o tráfico de drogas, que dá muito dinheiro. O Brasil hoje é o maior consumidor de cocaína do planeta, é o Brasil. E o Brasil não produz cocaína. A cocaína vem da Bolívia, vem da Colômbia. A maconha que entra do Brasil vem do Paraguai. Nós também somos rotas do tráfico internacional. Veja o tamanho do continente brasileiro e do desafio de proteger as fronteiras brasileiras, de proteger as fronteiras do tráfico de armas. Mas eu faço uma pergunta: de quem é a responsabilidade constitucional de proteger as fronteiras do Brasil? É do governo federal. De quem é a responsabilidade constitucional de combater o narcotráfico, o tráfico de drogas e de armas no Brasil? É do governo federal. Recentemente, o ex-delegado da Polícia Federal do Ceará declarou que o Ceará, nos últimos anos, perdeu 25% do efetivo da Polícia Federal, que é responsável para fazer esse combate ao narcotráfico. Ou seja, as nossas fronteiras estão cada vez mais desprotegidas, menos efetivo, menos tecnologia. Toda semana a polícia apreende arma pesada, metralhadora AK-47 russa, aqui no Ceará e em vários estados da federação. O que a gente tem defendido é a necessidade de haver uma pactuação nesse país. E essa pactuação, quem tem que coordenar essa pactuação é o governo federal, chamando o Poder Judiciário, que é responsável para julgar nesse país. Em média, um processo para ser julgado nesse país demora 9 anos, gente. Há uma sensação de impunidade muito grande no país. Chamar o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, para rever as leis desse país. Nós temos leis frouxas no país que precisam ser revistas. Como é que um criminoso que tira a vida de outro, que mata, tem direito à progressão de pena. Um cidadão que tira a vida de outro tem que ter a pior pena que possa existir para esse cidadão, esse criminoso no Brasil. Portanto, é preciso chamar a responsabilidade do Poder Legislativo. Nós, no Estado, não podemos nem legislar sobre isso. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei, vocês todos sabem, que era obrigando botar bloqueador de celular dos presídios cearenses. Foi o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, né, dizendo que essa lei não podia existir porque competia ao Congresso Nacional legislar sobre esse assunto. Ou seja, por isso que é preciso chamar. Eu vou dar um dado para vocês. Eu já contratei, nesses 3 anos e 3 meses que eu sou governador, quase 9 mil servidores da área da segurança pública. 9 mil! Já investi comprando 2 aeronaves, comprando armamento, carro, veículo, trabalhando com inteligência, enfim, tudo que você possa imaginar. Vocês sabem quanto o governo do Estado recebeu do governo federal para investir em segurança pública? Zero. Um centavo. Todos os recursos que eu tenho investido no Ceará são recursos próprios do governo. E precisei entrar na justiça. É importante que vocês saibam disso. Dona Socorro sabe disso. Precisei entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal para receber o dinheiro do fundo penitenciário, que não tinham sido liberado para o Estado do Ceará. Que, graças a Deus, consegui uma liberação e agora estamos investindo em equipamento, em construção de novas unidades penitenciárias. Eu estou dizendo tudo isso porque talvez é o grande... Parece que o governo federal acordou os olhos, criou o Ministério da Segurança Pública. É preciso construir um sistema nacional e esse sistema envolve não só a segurança pública, mas o sistema penitenciário, porque é um sistema todo que envolve... Nós não vamos resolver o problema efetivamente da segurança pública se não tivermos um sistema penitenciário forte, organizado, que possa garantir todo o controle do preso no Ceará. Nós temos que ser sinceros, não é a realidade só do Ceará, não, de todo o país, superlotação de presídios, porque a polícia está trabalhando cada vez mais. Nós temos hoje no Ceará 28 mil presos. 28 mil. São pessoas que a guarda do Estado é responsabilidade nossa. Claro que quem tem que julgar é a justiça. Nós apenas fazemos a guarda. Claro que a gente queria quanto menos presídios, melhor. Mas, infelizmente, a polícia cada vez trabalha mais, prende mais e a gente tem que ter mais unidades prisionais. Nesses 3 anos, nós entregamos unidades para mais 2.500 novos presos. Está em construção mais 6 unidades para mais quase 2.500 novos presos. Ou seja, nós queremos ainda esse ano entregar 5 mil novas vagas nesse meu governo para novas unidades prisionais no Ceará. Começamos agora o primeiro presídio de segurança máxima no Ceará, começamos a construção agora no mês passado. Vamos ter aqui um presídio de segurança máxima para garantir que aqueles criminosos mais perigosos possam estar lá naquele presídio de segurança máxima. Depois, e para fazer isso, nós contratamos uma consultoria que olhasse para todo o sistema. Quando a gente fala em pacto pelo Ceará Pacífico, é que todos nós, independente de cor partidária, independente de ideologia, temos que sentar à mesa para discutir e integrar as nossas ações. Esse pacto envolve o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as organizações não governamentais, as entidades de classe, todas, porque muitas vezes a gente nem conversa entre si. E é preciso construir os caminhos para superar as dificuldades com muito diálogo aqui no Ceará. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós queremos investir no sistema penitenciário do Ceará para que a gente possa ter aqui no nosso estado, a médio prazo, o melhor sistema penitenciário do país. Nós queremos transformar aqui no Ceará. Claro que isso não será resolvido com um passo de mágica, de uma hora para outra. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. uma crise econômica. Aqui no Ceará, nós não só estamos rigorosamente em dia, damos aumento a servidores e fazemos concurso público para novos servidores. Hoje nós temos aqui quase 1.700 novos agentes penitenciários. Para que eu possa organizar o sistema, eu preciso ter muito mais agente penitenciário. Hoje nós temos atualmente em torno de 1.130, mais ou menos. Com mais 2.130. Com mais 1.000, nós vamos ter um aumento de 46%. Mas eu vou dizer para vocês, eu quero colocar para trabalhar todos os 1.700 que vocês estão aqui hoje. Porque eu sei da necessidade. Eu estou dizendo isso porque nós estamos construindo mais seis unidades. Eu entrei agora com um projeto. O governo federal abriu uma linha de crédito no BNDES para financiamento na segurança e no sistema penitenciário. Eu já fiz uma carta consulta. Nós temos hoje 132 cadeias espalhadas no interior do Ceará. Cadeias velhas, frágeis, e o nosso planejamento é fazer 14 presídios regionais e acabar com essas 132 casas velhas, antigas, aqui no Ceará. E um presídio desse custa em média 30, 35 milhões de reais cada presídio. Eu estou pedindo para fazer 10 financiados, eu estou pedindo 400 milhões de reais de financiamento para construir essas novas unidades prisionais aqui no Ceará. O ministro atual me prometeu 2 unidades. Com isso, nós são 12 unidades das 14 que a gente tem planejado. E para isso, repito, eu preciso ter mais agentes penitenciários. Já há um déficit atual. Claro que a gente precisa sempre enxergar a responsabilidade fiscal do Estado. A gente tem um percentual que é o limite que nos permite a gastar com o pessoal no Estado. Portanto, o concurso que nós fizemos, essa aula inaugural, eu vou chamar de imediato os 1.000, mas repito, pretendo chamar e não quero perder nenhum de vocês durante essa formação aqui desse curso. Eu quero todos vocês, porque eram 2.000, já perdeu aí uns 300 mais ou menos, portanto eu não quero perder mais nenhum de vocês, porque eu sei que nós precisamos de cada um de vocês para darmos a nossa contribuição, repito, para termos um sistema mais forte, organizado, que possa dar as respostas necessárias que o povo cearense precisa e o povo merece. Eu aprovei uma lei, aliás, a Assembleia aprovou uma lei, e mais uma vez eu quero agradecer aos deputados, que talvez vai ser um projeto pioneiro no Brasil. Nós criamos ali em Taitinga, onde está concentrado a grande parte dos presídios cearenses, são dois grandes complexos, e que nós estamos no entorno dele, eu criei uma lei, uma espécie de free zone, de uma zona livre, que a empresa que se implantar lá e que utilizar mão de obra carcerária, 90% da mão de obra carcerária, como mão de obra para a empresa, terá 100% de isenção de ICMS para que a gente possa ocupar a mão de obra desses presos. Porque o preso precisa ocupar o seu tempo, para não estar lá o tempo todo pensando em fazer túnel, fugir da cadeia, Então é preciso dar também condições para que muitos deles possam se recuperar e regressar, de acordo com a pena, à vida social, reintegrando a vida social. Portanto, gente, eu queria aqui agradecer muito a presença de vocês, desejar sorte, que Deus abençoe a cada um de vocês. E repito, tenho a minha palavra, o meu compromisso. Claro que isso vai depender toda a situação fiscal que o Estado... Eu sou uma pessoa que trabalha com muita responsabilidade. Dona Socorro disse uma coisa importante. O Ceará hoje é o estado mais bem equilibrado do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Ministério da Fazenda que faz um ranqueamento dos estados brasileiros. Mas o que eu considero mais importante desse ranqueamento não é nem o controle fiscal do estado, não. É a capacidade de investimento. Porque é isso que a população nos cobra. É mais estradas, é mais escolas, é poder fazer concurso público, é poder convocar vocês aqui para trabalhar no serviço público. E o Ceará, no passado, investiu, só para vocês terem uma ideia, nós investimos 13,9% da receita corrente líquida do Estado. 13! Foi o Estado que mais investiu no país, foi o Ceará. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil investe 5% da receita corrente líquida. Nós investimos 13,9%. E isso é que tem me permitido fazer concurso, convocar os servidores, comprar veículos, comprar armas, fazer novas UPAs, construir novas estradas, mesmo num momento de seca difícil. E graças a Deus, vamos rezar para a gente ter um bom inverno, porque se tem um bom inverno, fica mais fácil chamar os outros 700, vocês aí, agentes penitenciários, a gente tendo um bom inverno esse ano. Mas, gente, é só para parabenizá-lo, eu sei da ansiedade de vocês, da ansiedade de estar aqui nesse dia, começando. Nos encontraremos aqui na primeira quinzena de maio para a colação de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe, sucesso e vamos ao trabalho. Muito obrigado.